debate das 10. Você saiu e chegou como uma bomba no cenário político nacional. Já sabia, né, que quando surgisse essa relação, a polêmica seria muito grande. A lista de investigados com foro privilegiado tem 35 nomes no STF. São 6 pernambucanos, mais 5 com a atuação política mais destacada no Estado, porque Romero Jucá é de outra base política. A Aline Corrêa é de São Paulo, mas filha do Pedro Corrêa, todo mundo já sabe, inclusive, da ligação política. E para muitos, ela foi candidata em São Paulo, também fruto de todo esse esquema que envolveu a participação do PP, que é um dos partidos mais atolados nessa polêmica. O Eduardo da Fonte, que tinha um discurso moralista, né, inclusive ficou muito rotulado aí pela defesa dos interesses da população no embate contra a CELP, pela redução nas contas de energia, foi muito bem votado. Humberto Costa, que é senador por Pernambuco, talvez a maior surpresa pela história do Humberto, a citação dele. Já se especulava que poderia aparecer, mas a partir do momento em que aparece o nome é que surge a maior repercussão. Pedro Corrêa, esse aí tem escândalo e está dentro. Inclusive o Fantástico trouxe uma matéria ontem dizendo que ele está enrolando na história do semiaberto. Roberto Teixeira, que chegou a ser votado aqui na região, também do PP, também atolado, e outros tantos nomes aí envolvidos, cada um com um nível de participação. Para debater essa lista, eu estou recebendo aqui o Jair Almeida, presidente do PT, Ivanildo Valeriano, que é do PSDB, está se preparando para deixar a legenda, mas permanece no PSDB, e vamos ter também a participação de Raimundo Lima, do PSB. Se você tem perguntas, observações, sua análise pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Jair, a gente está vivendo um momento, eu diria, único no país em relação a tantos problemas. Tem essa questão da Petrobras de um lado, que deriva para essa operação Lava Jato, o momento econômico que não é dos mais fáceis. Como é que você está analisando, você que é do PT, né, um partido aí que vem sendo muito questionado recentemente por supostamente ter algum tipo de envolvimento nessa polêmica toda, né, se discute se qual é o poder de participação do PT nesse esquema. Dilma não foi indiciada, mas há nomes do PT na lista. Como é que você está vendo todo esse rolo aí, todo esse debate agora com a lista do Janot entregue ao Teori Zavascki para ser analisada pelos ministros do Supremo? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Ivanildo Valeriano. Bom dia ao Tito Barbosa e saudar de forma especial, certo, todas as mulheres que nos escutam nesse momento. Ontem, né, dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, como foi no domingo. A gente também não pode perder esse espaço aqui, saudar de forma especial uma mulher muito importante na minha vida, minha esposa Fatinha, que está nos escutando nesse momento, inclusive aniversariou esse mês. Então, parabéns, Fatinha, por ser mulher e pelo seu aniversário. E saudar, assim, em nome de todas as mulheres do Partido dos Trabalhadores de Afogados da Ingazeira, uma das suas fundadoras, né, a dona Luzia do Sítio Tanque, a mãe da Rosilda, do Toninho, certo? E de vários outros filiados do Partido dos Trabalhadores, uma mulher guerreira que tem uma história aí de luta, inclusive de fundação desse partido, quando participar do PT era ser considerado comunista. E saudar um ouvinte, Nil Júnior, assíduo do seu programa, a dona Cruz, né, que é a mãe da doutora Rosa Cavalcante, que não perde, certo, um programa, ouvinte de carteirinha, que é uma pessoa também que tem uma história de luta, de mulher que defendeu aí a família e que, certo, graças a Deus aí, vive esse conceito, né, de mulher lutadora com sua família. E, Nil Júnior, assim, a gente não pode deixar de falar desse problema, até brincava com você, né, que nesses momentos difíceis a Rádio Pajaú lembra da gente, mas lembra também dos momentos bons. E pedir para você, assim, quando você for dizer PP, diga Partido Progressista, porque o som parece PT.
E é.
Né? Às vezes a gente escuta e fica na dúvida.
PP.
Partido Progressista, diz o nome. Porque
Partido Progressista. PP.
Então, veja o seguinte, eu acho que em relação à Operação Lava Jato, Nil Júnior, eu particularmente estou aliviado com, certo, o indiciamento desses 35 nomes né, envolvidos aí no escândalo da Petrobras. Por que que estou aliviado? Por duas constatações. Primeiro, certo, se constata a partir desses 35 nomes que o principal partido envolvido não é o Partido dos Trabalhadores, e sim o Partido Progressista. Então, se a gente for atribuir o Petrolão a algum partido, vamos atribuir ao Partido Progressista. Segundo, Nil Júnior, a gente fica muito tranquilo também, porque esses indiciamentos mostram que essa não é uma ação de governo, não é uma corrupção, certo, gerenciada por Dilma ou gerenciada por Lula, mas é uma corrupção que acontece, inclusive, com partidos da oposição. A gente vê aí, por exemplo, indiciados o ex-governador de Minas Gerais, que é do PSDB, que hoje é senador pelo PSDB. Então, esse indiciamento aí deixa bem claro, né, de que a corrupção na Petrobras não é fruto de um governo, não é fruto de um partido. Infelizmente, certo, é uma realidade de vários partidos, né, inclusive o PT tem pessoas indiciadas também. Eu não estou aqui para defender quem quer que seja que esteja, certo, fazendo corrupção, roubando dinheiro do povo. Agora, tanto se falou nisso, certo? Eu até escutava aqui na programação hoje, né, um ouvinte dizendo que até tinha escutado que Lula estava envolvido. Eu quero deixar bem claro para os ouvintes que nem Lula, nem Dilma foram indiciados em processo nenhum. Então, Lula e Dilma não têm nenhum envolvimento, né, com esse processo aí em relação à Petrobras, e não estão sendo indiciados. Então, que a população tenha isso bem claro, certo? É um problema de corrupção fora, né, da vontade da governante, que é a presidente Dilma Rousseff, fora do governante que foi Lula, fora do governante que foi o próprio Fernando Henrique Cardoso, certo? E a gente precisa perceber isso, para não atribuir tudo, né, a Dilma, tudo ao Partido dos Trabalhadores, porque o que a gente vem vendo, né, desde quando saiu esse escândalo, é porque todo direcionamento querem, né, culpar diretamente e única e exclusivamente o Partido dos Trabalhadores e a presidente Dilma. Né? Fruto disso são as constantes vaias, né, que muitas vezes até a gente, assim, Nil Júnior, eu quero até concordar com minha esposa Fatinha, que participando aqui da sua enquete, da enquete aqui da Rádio Pajô, em relação a se dava uma vaia a Dilma ou se parabenizava ou elogiava, e ela dizia que nem uma coisa nem outra, porque acho que a discussão ela vai além de uma vaia ou além de um elogio, senão a gente fica com aquela coisa muito partidarizada. Eu também aqui não estou nem para vaiar a presidente Dilma, nem também para dizer que esse arroxo é algo normal e que a gente está, certo, satisfeito com essa questão econômica nesse início de governo. Não estamos satisfeitos, certo? Agora, como ela pediu aos brasileiros, que sustentou esses aumentos durante muito tempo e agora não conseguiu mais segurar, para não quebrar o país e ser pior lá na frente, então ela tem o voto de confiança, não só meu, mas da própria população brasileira, de ter a paciência e esperar um pouco mais para que o país melhore essa condição econômica e a gente não venha sofrer aí com a famigerada inflação e com esses aumentos altos, né, durante esses 4 anos, como aconteceu agora no início. Então, são problemas que a gente precisa debater, deixar bem claro para a população, para que a gente também não entre naquela história do oba-oba, porque eu tenho muito receio que nesse momento onde o Congresso Nacional vai assumir agora a crise, porque se você for observar, a maioria dos envolvidos são deputados federais e senadores, então a crise não está na presidência da República, a crise está no Congresso Nacional. E essa é uma crise política que a gente tem que ter muito cuidado, certo? Para que isso não gere, por exemplo, uma sensação de que tudo está perdido, que o país está desandando, que é melhor, certo, que os militares, né, voltem a intervir, né, na democracia do país, porque isso é um risco muito grande, né? E se a gente começar nesse debate, a gente corre o risco de depois aceitar, né, uma intervenção militar, e aí a gente estaria numa situação muito pior. Então, entre uma situação onde a gente sabe que existe corrupção, mas ninguém denuncia, ninguém investiga, e outra que a gente sabe que tem corrupção, mas se investiga, se pune, eu prefiro essa situação, onde a gente está sabendo o que está acontecendo e as instituições também estão cumprindo o seu papel. São coisas históricas, Eu lembro que há algum tempo atrás a gente não via um deputado, um senador ser indiciado, ser preso, ser condenado. Então o país está mudando, né? E a mudança deve ser aprofundada, não o retrocesso de pensar em regime militar ou qualquer coisa desse tipo. E a gente vê muito, Júnior, assim, nos meios de comunicação, a coisa assim tendendo para esse lado, para levar a população a uma revolta, certo? Impensada, e a gente corre risco aí até de chegar a ponto a ter uma intervenção militar apoiada, certo, popularmente. Esse é que é o risco, e foi isso que aconteceu, certo, no governo, no país, certo, algum tempo atrás, e a gente sabe que não foram bons os reflexos, e a gente até hoje, certo, não sabe nem quem foi que morreu, imagina quanto foi que roubaram durante o período militar.
Ivanildo, sua impressão sobre toda essa questão da Lava Jato. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, é um prazer estar aqui novamente. É um bom dia a Jair Almeida, a Raimundo Lima, ao nosso amigo Tito e aos ouvintes da Rádio Paixão. Veja só, antes de responder a você, eu gostaria de dizer o seguinte: olha, Nil, eu, como presidente do partido, né, talvez seja o último programa que eu
como
participe.
Presidente
do
PSDB,
porque
né?
Estarei até o dia 24 de março, né, como presidente, mas também não vou me recuar se a emissora precisar que a gente possa também contribuir com a política local e também com outros assuntos pertinentes à sociedade. Né? Eu gostaria de dizer que no mês de novembro, já no final de novembro, eu encaminhei à Justiça Eleitoral dois pedidos para a implantação de urnas eletrônicas na zona rural. Né? Ou seja, das seis que já existem, mais duas urnas serão implantadas, né, na Vazinha, que vai abranger os moradores da Vazinha, Maravilha, Montalegre, Covoadas 1 e 2, Jiquiri, Barreiro, Fundões, Jiquiri e Pedegrão, e outras comunidades ali que as pessoas queiram, né? É uma força que a gente já tinha feito antes, né? Inclusive, Raimundo também contribuiu naquele primeiro momento na implantação dessas urnas. Jair também agora contribuiu nessas duas últimas, junto com a Antonieta, e também o próprio Pedro Raimundo também contribuiu. E também essa outra urna na Vaca Morta, né, que vai abranger os moradores ali de Montalegre, Vaca Morta, Rodeador, Santiago, Favela, e todas aquelas comunidades ali que estão ali próximas à Vaca Morta também terão a oportunidade de fazer um novo recadastramento com a implantação dessa urna lá nessas comunidades. E essa nova modificação, a sociedade, esses moradores terão esse ano agora de 2015 até maio de 2016 para fazer essa mudança, ou seja, levando a urna para que eles não se desloquem até o centro da cidade. Então, fiz esse pedido, a Justiça Eleitoral concedeu, nós estivemos nesses locais e eles foram realmente aprovados já para a implantação dessas urnas eletrônicas. O que, com relação à sua pergunta, o que nos deixa perplexos de toda essa situação é o que tem acontecido no país, né? A sociedade, ela começa a não acreditar nos políticos, né? Sabemos nós que existe políticos sérios, pessoas realmente que se comprometem a exercer o seu mandato, mas infelizmente é quase por completo uma sociedade que acredita sim no governo da presidente Dilma, está acreditando na Dilma, mas a corrupção atrapalha essa credibilidade, né? Então, vai ser um trabalho muito longo com essa nova ação da Lava Jato. É uma ação muito maior, muito mais extensa do que o próprio Mensalão, né? Que o Mensalão, a sociedade tinha medo que virassem pizza com tantas e tantas CPIs, mas realmente a justiça foi feita, o próprio PT também sabe que existiu isso, e os membros, que muitas vezes são fatos isolados dentro do próprio partido, essas pessoas foram punidas. Então, ouvindo ontem o pronunciamento da presidente Dilma, em que ela pede paciência, né? Eu acho que no pronunciamento dela, ela teve humildades, reconhecer a crise que está existindo, né? E pedindo à sociedade que espere mais um pouco. E eu acredito que deve esperar, porque o país também já passou por muitas situações difíceis e elas foram superadas. Infelizmente, aconteceu o que está acontecendo com o Lava Jato. O que a gente fica triste também é saber que na justiça brasileira tem aquelas pessoas que têm o privilégio de correr dentro da própria justiça, mas em outra instância. Se todos esses senadores, deputados federais que foram denunciados e que eles não tivessem o foro pela prerrogativa de função, ou seja, se eles não fossem senadores, se não fossem deputados federais ou outra autoridade a nível federal, essas pessoas estariam respondendo no processo no próprio estado do Paraná. Ou seja, quem foi instaurado lá o processo, só para o CEF, para o Paulo Roberto, como ele não tinha essa prerrogativa de função, a culpabilidade deles foram implantadas no estado do Paraná. Enquanto os envolvidos, se eles não tivessem essa prerrogativa, se não tivessem esse âmbito dentro da própria justiça, eles teriam sido também ter tido um inquérito instaurado no próprio estado do Paraná. Então, como eles tinham essa prerrogativa, leva-se para o STF. Então, lá eles terão também a oportunidade, né, de mostrar que são inocentes, porque vai ser feita uma investigação, apenas lá eles foram citados. Se eles fossem citados, eles iam ser ouvidos lá. Devido a essa prerrogativa, então eles vão ter que se defender junto ao STF. Então, tudo isso é lamentável, e o que nós podemos dizer é ficar triste com tudo que acontece no nosso país. Por quê? Isso incentiva as pessoas não serem honestas, isso incentiva as pessoas serem desonestas, infelizmente. Porque você vê uma situação dessa, e se não houver punição, óbvio que tem de ter a culpabilidade. A justiça precisa mostrar o vínculo dessas pessoas envolvidas com o crime organizado dentro da própria empresa pública do nosso país, que é a Petrobras.
Raimundo Lima, presidente do PSB, como é que você acompanhou toda essa polêmica? Está acompanhando todo esse movimento aí da sexta-feira para cá, que nos fala outra coisa no país. Bom dia, Raimundo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Jair, presidente do PT. Bom dia, Ivanildo. Ele coloca que até dia 24 ainda é presidente do PSDB. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Eu quero aqui, antes que tudo, parabenizar todas as mulheres pelo seu dia, que na verdade é a data dia 8 de março, mas acreditamos que todos os dias é dia da mulher, até porque são dias de lutas que as mulheres vivem no país inteiro, no mundo inteiro, lutando para dias melhores. Dizer que na sexta-feira recebemos um projeto de lei do governo municipal criando a coordenadoria da mulher no município de Afogados. E aí deu entrada sexta-feira. Hoje possivelmente será aprovado esse projeto, e aí talvez não fosse o suficiente, não fosse o que as mulheres esperavam, como foi colocado na sessão da sexta-feira, mas que já é um grande avanço. E aí tivemos na sessão da sexta, com um grupo de mulheres, Marli, Célia, e aí todas assim, achando que foi já um grande passo diante da luta, de quanto tempo lutando, e que hoje com certeza será aprovado. Parabenizar as mulheres, como já falei, dizer que eu acho que não é de sexta-feira que tem tido esse movimento grande. Eu acho que durante a semana, o mês de 2014 para cá, a gente tem acompanhado muitos momentos em que os próprios políticos têm, assim, eu acho que se preocupado com tanta coisa que vem acontecendo no país. Mas de sexta-feira para cá, a gente tem notado que a movimentação tem sido muito maior, até porque foi divulgada uma lista, onde essa lista compõe vários nomes, todos da base aliada, salvo engano, parece que um do PSDB, do partido de Ivanildo, mas que aí vão ser investigados e que aí possivelmente serão... vai ver o que é que vai acontecer. A gente dizer que o PT é bom porque investiga, eu acho que o bom era não ter acontecido. Onde Jair diz que Lula e Dilma não estão colocados os nomes, mas a gente vê em alguns documentos onde tem algumas colocações de alguns empresários, de alguém lá dizendo que tanto Lula como Dilma sabia de tudo que estava acontecendo. Tem aqui em documento a Procuradoria-Geral da República, empresário denuncia que Lula e Dilma estão por trás de Paulo Roberto Costa. Então a gente sabe, o bom era que não tivesse ninguém envolvido nisso aí. Isso é ruim para o PT, é ruim para todos os partidos, é ruim para a nação brasileira. O bom era que não porque vai punir, porque vai investigar. O bom era que não tivesse investigação, o bom era que não tivesse acontecido. As investigações virão, vão ver quem são os culpados. Tem alguns pernambucanos também no meio, que para mim é uma das surpresas a nível de Pernambuco, é do senador Humberto Costa. Para mim é uma surpresa, Jair. Onde tem outro nome que a gente já sabe de outros envolvimentos, que vinha do Mensalinho, do Mensalão, e que a gente vê que hoje a Petrobras não é Mensalinho nem Mensalão. Talvez seja muitas vezes mais do que Mensalinho, do que Mensalão junto. Porque é muito dinheiro onde foi jogado aí por envolvimentos de partidos, de políticos, e onde o PT parece que 200 milhões foi recebido para campanhas. E a gente vê isso com muita tristeza, a gente vê a população brasileira se manifestando. Ontem mesmo, onde na coletiva da presidente, vários estados se manifestaram com panelaços na rua, com tudo isso, e a gente vê com tristeza isso, porque é um governo que a gente apostou. Eu votei em Lula no primeiro, votei em Lula no segundo, votei em Dilma no primeiro, não votei em Dilma no segundo, por uma questão mais local, a nível de Afogados, a nível de estado, pela campanha que, dos envolvimentos da campanha de 2014, mas sempre apostei que Lula seria a transformação, fez um grande governo. Dilma começou, mas aí no segundo governo, onde vem a reeleição, a gente vê na campanha mesmo que foi colocado que o ruim seria se fosse Eduardo Campos o presidente, se fosse Marina ou se fosse Aécio. A gente vê que hoje é Dilma. Ela não pode reclamar de ninguém, porque ela recebeu dela mesmo, recebeu de Lula, recebeu dela mesmo o mandato. Então a gente vê, se fosse, imaginamos nós, se fosse Eduardo, se fosse Marina, ou se fosse o próprio Aécio, como é que seria, como é que estaria hoje pregando aí na imprensa, que teria acabado com o país. A gente sabe que se o que está acontecendo hoje, que a gente já previa a população do que podia acontecer, se tivesse anunciado isso há 2, 3 meses antes da eleição, como teria sido. Então a gente acha que os políticos estão perdendo a crença. Hoje mesmo eu vi no programa de Anchieta Santos uma pesquisa onde ele fazia de manhã, pesquisando sobre o depoimento, o que a presidente pedia. Dizia que estava passando por um momento difícil e que a população tivesse paciência, porque isso era por pouco tempo e tal. E aí as pessoas que ligaram para a emissora, todas as pessoas disseram que aí não era para ter paciência, que não tinha mais jeito e que a coisa estava cada dia pior. Então, a gente vai esperar o decorrer da semana e das investigações para ver o que é que vem a acontecer.
Bom, o Jair está se lambendo para falar, com base no que disse Raimundo, é que eu quero ouvir o povo. Eu pergunto o seguinte, você ficou surpreso com algum nome envolvido na lista da Lava Jato? Na verdade, é importante sempre destacar que essa peça entregue pelo Procurador-Geral da República, o Janot, é uma denúncia que vai ser investigada. Pode ser que dessa lista alguém se safe, né? Mas a própria divulgação da lista já deu muita repercussão. Então vamos liberar o telefone. Você ficou surpreso com algum nome envolvido na investigação? Você tem alguma opinião, pergunta para Jair, para Raimundo, para Ivanildo? 3838-1213. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nilzinho, é Sandro Pereira.
Diz, Sandro.
Nilzinho, eu mesmo não surpreso nenhuma. E principalmente com o Humberto Costa, porque o Humberto Costa já tá envolvido no Sanguessuga, Mensalão e agora no Lava Jato. Agora tem o quê para ser coisa? Só basta ter uma rede de galo para estar tá envolvido também. Como é que se diz? E Jair fala tanto, protesta tanto Dilma e coisa, mas eles são cabeça, eles sabem de tudo. Ninguém não é bobo, não, para ele dizer que o Lula não tem nada a ver, Dilma não tem nada a ver, como é que se diz? E também, só isso mesmo.
Só isso mesmo, pronto, acabou. Obrigado, amigo. Obrigado, Sandro. 3838-1213. Você ficou surpreso com algum nome envolvido na lista da Lava Jato, sim ou não? 3838-1213, também pode ser pelo Zap Zap, 9611-1676. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
É Neta Valdezinho.
Diga, Neta.
Nil, eu vou te falar uma coisa. essa roubalheira aí está tão grande no mundo que hoje ninguém pode ficar mais surpresa com nada disso, não.
Não se surpreende mais?
De maneira nenhuma.
Uhum. Então, para você, nada mais é surpresa?
De forma nenhuma, Nil.
Pronto, obrigado, amiga. 3838-1213, são 10 horas... 40 minutos, 10h40 agora em Afogados. Você ficou surpreso com algum dos nomes envolvidos na lista da Operação Lava Jato? Sim ou não? 3838-1213. Pelo Zap Zap é o 9611-1676. Alô do telefone.
Alô, Nil.
Quem é?
Silvana Rodrigues.
E Silvana?
Ô, Nil, fiquei surpreso, não. Já esperava por essa safadeza toda.
Não ficou surpresa?
Não.
Pronto, obrigado, amiga. 3838-1213. Silvana também não ficou surpresa. E você, o que é que diz? Tem perguntas ou observações? Pode participar também pela internet, fazer como a Rosa Amélia. Ela está dizendo que... Ela disse essa de vaiar, é tão deselegante, sobre as vaias que Dilma recebeu em meu discurso, que em algumas capitais fizeram isso, o panelaço, né? A desordem, a corrupção... são escabrosos, eu sei que é uma demonstração de satisfação. Por outro lado, é uma contradição de quem debate a situação. Antes, elegeram o Lula e suas ideias. Depois, continuaram aceitando as ideias de Dilma por 4 anos. E depois, por algumas birrinhas no estádio e no município, votaram contra ou a favor, gritando aos 4 cantos que Aécio e Dilma eram os melhores. Situação contraditória e oportunista, diz ela. Tantas crises já vencemos... e cada eleição esquecemos e elegemos os tais conforme o peso do toma lá da cá, diz ela. Devemos trocar as vaias pelos votos conscientes. É complicado encontrar alguém certo, porque quem entra na política partidária limpo, mesmo sem querer, querendo, sai sujo demais, está dizendo ela. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Antônio Barbosa.
Diga, Antônio. Pois não, amigo.
Rapaz, isso aí não é novidade, não. Tem que descobrir esse roubo mesmo. É roubo até demais. Descobrir de tudo, até dos prefeitos que tu tá envolvido no meio.
Tem que emburacar para todo canto.
Tudo, não deve ter que pagar.
Pronto, tá aí sua opinião. Obrigado, Gilberto Carvalho. Não me surpreendem os nomes citados, mas os que não foram citados. Tem mais ladrão nessa quadrilha, tá dizendo o Gilberto. Alô, do telefone. Oi?
Alô?
Eu, quem é aí?
É Assis.
Diga, Assis.
Primeiro, meu filho, estou ligando aqui, estou dirigindo o carro aqui nos Estados Unidos, estou ligando para o Pai Jão para falar a respeito desses ladrões aí, desses políticos aí.
Sim, diga aí.
Estou ouvindo aqui. Isso é uma vergonha, eu tô revoltado, eu ouvi um jornal essa semana, só fala em ladrão, rapaz, esse país brasileiro, nosso, meu país Brasil, só o que fala no jornal é ladrão, os políticos ladrão não dá em nada, rapaz, só uma cachorrada. Eu fico com revolta, cara, tão grandíssimo que eu pago imposto em
Nova York. Você tá nos Estados Unidos, tá onde? Assista lá nos Estados Unidos, ouvindo pelo aplicativo e dando sua opinião também, tá zoado. Zé Siqueira, bom dia a todos. Aí tá dizendo, Jair, como você educa seus filhos, pedindo para que eles sejam pessoas de bem, e defende essa, diz ele, essa corja do PT... ou PP, Partido Petrolão, você não sente vergonha de defender esse tipo de gente? Onde está até o líder do governo? Vocês ainda se diz aliviado? Faça uma reflexão, Jair, para ver se vale a pena defender esse povo. Está dizendo aqui o Zé Siqueira. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
Marcele.
Diga, Marcele.
E o Júnior, não fiquei surpresa, não. Eu não ficaria
ficou.
Se dissesse que existe um político honesto.
E é?
É,
uhum.
Aí seria surpresa.
É aquela leitura generalização. Bom, obrigado, Marcele. Jair, diga aí, Raimundo falou, os ouvintes estão opinando. O que é que você tem a dizer?
Veja o seguinte, Júnior, eu fico assim até triste, né, pelo PSB entrar nesse debate dessa forma, tentando responsabilizar o PT e o governo Dilma e Lula por corrupção. Certo, na Petrobras. Eu aceito que quem está à frente de um governo e é responsável por isso, tem que assumir as suas responsabilidades. Agora, daí até você atribuir isso como um esquema partidário, com um esquema de governo, certo, tem uma grande diferença. Se a gente for ver, Raimundo, o próprio Humberto, Eduardo Campos, certo, foi citado como recebeu aí 10 milhões também dessa questão. Temos aí, até hoje, ninguém sabe a história do avião, que se era de quem, que não era, não entrou em prestação de conta nem nada. Então veja o seguinte, o que a gente tem que debater de forma bem consciente é o seguinte, é que não existe aqui um governo corrupto. Existe corrupção no governo e esse governo sim está apurando. Eu acho interessante o seguinte: se não apura, certo? Então é ruim porque está encobrindo. E se apura, é ruim porque está mostrando, certo, que existe corrupção. Eu, Raimundo, contrário de você, acho que é muito importante se apurar. E eu pergunto a você, qual é o governo que não tem corrupção? Certo? Se a gente for falar de forma genérica, tem corrupção no governo municipal de Afogados em Gazeira, tem corrupção no governo estadual de Pernambuco. Certo? Agora, por que a apuração não acontece nesses outros entes? Porque senão a gente vai estar fazendo um discurso aqui de forma vazia, como se só existe corrupção no governo Dilma, no governo federal, só existe pessoas filiadas corruptas no Partido dos Trabalhadores, e aí, certo, a gente corre o risco de passar uma falsa impressão. Você vê, certo, o colega Sandro aqui disse que Humberto Costa, né, tinha sido envolvido no escândalo do Sanguessuga e no Mensalão, certo? Duas coisas que Humberto Costa não foi prejudicado aqui ou penalizado em nenhuma dessas situações, amigo Sandro. Foi colocado o nome dele, inclusive ele perdeu uma eleição por conta disso, depois foram ver, certo, que ele tinha sido inocente. Então ele foi, na verdade, ele foi quem perdeu por ter seu nome envolvido em uma realidade que não foi provada, que ele saiu como vítima dessa situação. Então é importante tirar da cabeça das pessoas essa sensação, certo, automática de que corrupção está atrelada aí ao Partido dos Trabalhadores, como o Zé Siqueira colocou aqui, Partido do Petrolão. Aí, Zé Siqueira, seria PP, né, que é o Partido Progressista, que dos 35 nomes envolvidos, teve 22 nomes do Partido Progressista. E aí eu quero deixar bem claro, como é que essa é uma corrupção do PT, quando a maioria dos envolvidos não é do PT? Veja que coisa, certo, diferente. Como é importante a gente ver as coisas, também fazer a crítica. Eu estou defendendo aqui o Partido dos Trabalhadores, que não é um partido corrupto. Eu estou defendendo aqui o governo Dilma, que não é um governo corrupto. Agora, tem corruptos no PT, tem corrupto no governo Dilma, tem corrupto no PSB, tem corrupto no PSDB, certo? Os três partidos que estão aqui. E a gente não pode estar tentando tapar o sol com a peneira e fazer um debate meramente, certo, político. A gente tem que tomar consciência e saber como é que acontecem as campanhas milionárias nos municípios, nos estados e de onde é que vem esses recursos. Certo? Uma das coisas que a gente combate e o Partido dos Trabalhadores defende na reforma, na reforma política é que não se aceite mais doação de empresas, certo, para campanhas políticas, para diminuir esse acesso dessas empresas depois aos governos que ganham, certo? As empresas que são denunciadas aí e que estão aí com seus representantes presos, todas elas doaram para o PSB, doaram para o PSDB e doaram para o PT. Se fosse um esquema só do PT, só tinha doado para o PT. Então a gente tem que ter consciência disso, não fazer um discurso fácil, tentar colocar na cabeça das pessoas de que tudo está perdido, que não tem salvação, certo? Porque a realidade é bem diferente, né? E Lula e Dilma ratificam aqui, certo? Não estão envolvidos, não tem nenhuma denúncia, certo, contra Lula e Dilma. Temos 35 nomes aí, a maioria do Partido Progressista. É importante dizer isso. Quando a gente diz PP, muitas vezes as pessoas estão entendendo PT. E eu não aceito, certo, que ninguém coloque aqui o Partido dos Trabalhadores como partido corrupto, porque ele não é, certo? Não é na sua fundação, não é na sua atualidade e nunca vai ser, porque é um dos partidos mais respeitados desse país e vem trazendo aí mudanças significativas graças a diminuir a corrupção. Agora, ninguém acaba a corrupção. Corrupção é feita para diminuir. Se diminui com Polícia Federal investigando, com o Ministério Público também investigando, sem a dia a gente faz também coisas erradas, né? E a corrupção, ela precisa ser combatida de forma séria e de forma honesta. A gente não está aqui para aplaudir ou simplesmente para criticar, mas para apontar soluções. E na minha opinião, a solução é o seguinte: um governo que foi eleito aí pela maioria da população de maneira livre, sem interferência. A gente fez campanha aqui, eu não sei como é que eles dizem que tem tanto dinheiro, que o partido é tão corrupto. A gente fez campanha aqui no segundo turno, isso é um tostão para fazer campanha de Dilma aqui, e fizemos, e ela teve essa votação toda. A gente nunca viu em outros governos, antes do PT, tantas obras federais chegarem aqui, certo? Como, por exemplo, a adutora aí, custou mais de 200 milhões de reais. Obras desse tipo a gente só via nos grandes centros, porque geram muitos votos para se manter no poder. Isso tudo é reflexo de quê? De um partido que está à frente desse país, melhorando as condições desse povo, certo? É por isso que quando acontece um aumento de energia, um aumento de combustível, como aconteceu aqui, fora, certo, da realidade da inflação, as pessoas chiam e chiam com razão. Por quê? Porque essa não foi a realidade que a gente tem construído nesses 12 anos. Agora, a presidente tem moral, certo, para pedir paciência, porque quem deu tanto durante esses 12 anos tem a moral, certo, tem o reconhecimento da população para ter a paciência, porque tem a confiança de que esse governo vai continuar nessa linha de valorizar os pequenos, valorizar as pequenas cidades. Quantas ações Afogados da Ingazeira e região receberam aqui do governo federal, e para mim são provas de que não existe a corrupção que existia antigamente, que ela está sendo diminuída e que o dinheiro está rendendo cada vez mais para beneficiar a população mais carente. E esse é o nosso desafio, que cada um do governo assuma o compromisso de diminuir a corrupção em seus quadros, seja o governo no município, seja o governo no estado, seja o governo federal. A gente está dando aí a nossa contribuição como governo federal. Que os municípios também façam isso e que o estado também, nessa mesma linha.
Eu vou voltar para o Raimundo, mas antes, Ivanildo, se fala muito que muito dessa situação toda da Lava Jato e muito do que muito do que acontece se deve, na verdade, à estrutura política do país. E eu já ouvi quem comenta, não, mesmo fosse Aécio o presidente, a situação não seria diferente porque o problema está no Congresso. Você tem a mesma leitura de que o problema, o eixo da questão está realmente na qualidade do Congresso que a gente elege, ou isso depende também da cabeça da condução do governo?
Olha, eu, quando a gente estava falando aí, ele, com todo respeito a ele, eu votei na presidente Dilma, como já disse, né, que ele disse que o PT era um dos partidos mais respeitados, né? Minha opinião, eu acho que no Brasil, hoje, não tem nenhum partido que seja respeitado, a não ser o PSOL, algum partido de oposição que está aí. PSTU não tem, assim, uma grande estrutura para se apresentar. Agora, mostrar que o PT é como qualquer outro partido. Eu tinha dito isso em todos os debates antes de estar na eleição passada e vou manter a minha mesma posição, né? Uma vez eu estava aqui e uma pessoa me perguntou: Ivanildo, no PSDB tem ladrão? Eu disse, só não tem pouco. Né? Por quê? Porque tem pessoas infiltradas que muitas vezes prejudicam o partido. Então é preciso separar. Né? Mesma coisa na nossa família. Tem as pessoas boas e também estão aquelas que desvirtuam para outro caminho. E muitas vezes nós somos responsáveis por essas pessoas em algum momento. Então, dizer que o partido é um partido sério, bom, num primeiro momento, antes de chegar no poder, sim, porque eu acho que o grande erro do PT, o grande erro, foi não colocar em prática o que estava no seu estatuto. A liberdade, transparência, levar o governo ao povo, levou. Nós temos aí uma grande distribuição de renda, reconhecemos isso aí, sempre reconheci, muito importante isso, porque não, se não fosse essa distribuição de renda, a gente não sabe como o povo estava passando, né? Você vê uma seca tão grande, se não tivesse essa distribuição de renda, que as pessoas fossem lá e traçassem o dinheiro, ia se fazer uma emergência para ter corrupção, tudo tipo de coisas ilícitas. Então, não tenho nada contra você, Jair. Agora, dizer que o partido é um dos mais respeitados, sim, está no poder. A estrutura política está no poder. Agora, é preciso dizer que, no meu pensamento, eu acho que uma boa parte dos brasileiros, nenhum é confiável. A não ser aqueles que estão caminhando como um partido de esquerda, que está nascendo, que está lutando, como o PSOL e algum outro partido, sim. Agora, nós temos de botar tudo num balaio só, uma boa parte. É isso que eu digo aqui, vou permanecer com esse pensamento, a não ser que me mostre o contrário. Com relação à sua pergunta, o que, vou até complementar o que eu disse, se o PT, olha, o PT para chegar ao poder mostrou tudo que o PSDB fez. A gente sabe que no governo do presidente Fernando Henrique houve várias denúncias de corrupção e muitas coisas foram abafadas, isso é uma verdade. Irmãos que estavam no governo e patrocinaram. Você vê em São Paulo a questão do metrô, foi tanto debatido, quer se criar uma CPI, mas o governo tem maioria, evita de se criar isso aí. Mas por que não deixa criar? Você vê alguém indicado pelo PSDB para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Está encobrindo. O judiciário foi quem afastou o cidadão que foi indicado pelo PSDB para o Tribunal de Contas do Estado.
Porque tudo isso devia ser meritocracia, né? Concurso,
então, se o PT chegou no governo, se o PT chegou como alguém do PT quer que investe desde a época do Fernando Henrique Cardoso, era bom. Se encontrar uma estrutura, olha, o PSDB fez isso, vamos fazer. Eu acho que de tudo isso, do meu pensamento, isso vai ser bala trocada. O que é bala trocada? Ó, se tem alguém do PMDB tá lá, do PP tá lá, do PT tá lá, do PSDB tá lá, do próprio PSB que foi citado, o ex-governador de Pernambuco. Não foi citado na lista porque morreu. Qualquer cidadão que tiver um crime e morreu, é extinto. Mas será objeto de questionamento nos processos, porque foi distribuído. Tudo isso vai ser investigado. Essas pessoas que são investigadas pelo STF, tiveram o nome citado, a polícia vai procurar novos indícios, mais indícios, para comprovar aquela ligação. Então, por enquanto, eles são denunciados, pediram abertura de inquérito, estão lá sendo denunciados, eles têm o direito do contraditório, né, de ampla defesa, para mostrar que não devem. Então, eu acho que qualquer cidadão que tem seu nome divulgado numa lista, em lista de roubo, de corrupção, de tudo, de safadeza que existe, aí já é um grande choque para a sociedade, porque eu acho que quem zela o nome, ele procura evitar isso.
Então, você está falando que pode, sugerindo aí que como está todo, tem gente de vários partidos, você acha que o Supremo tem condições éticas, morais, para fazer um julgamento isento?
Com certeza. Agora, o que eu estou dizendo, uma questão dentro do Congresso, os partidos, no momento de uma cassação, aí pode ser bala trocada. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que a justiça brasileira demonstrou. Se não demonstrasse, o próprio o Teori Zavascki, né? Ele teria mantido a ocultação do processo, ou seja, divulgação de nenhum nome. Então, mostrou realmente que a sociedade deve fazer, porque o dinheiro público é do povo e o povo deve saber. No momento que se mostra, desde o Mensalão, houve algumas dificuldades naquela questão de embargo infringentes, né, que eu achei que deveria ter aberto naquele momento, como eu estive aqui. Né, até você disse, olha, naquilo ali ele não vai acatar aquilo, até você. E realmente exato. Ele não acatou. Deveria ter acatado, sim. Então, a justiça ela vai... Não tenho dúvida nenhuma, quem dever vai ser punido. Agora, a questão da bala trocada pode ser lá no próprio Congresso, no momento de uma cassação entre eles próprios. Aí sim, aí ali corre perigo.
Raimundo, sua opinião, inclusive, posicionando aí sobre o que disse o Jair, que todo o governo tem corrupção, dando alguns exemplos.
Ele já respondeu quase tudo. Onde ele mesmo votou no PT e diz que o PT, quando Jair coloca que é o partido mais respeitado, o próprio Ivanildo já disse alguma coisa. Quer dizer, Jair, que quando a gente vem para qualquer discussão nessa emissora, a gente sempre vem com responsabilidade. Nunca deixei de vir aqui a essa emissora com responsabilidade. Não procurei aqui dizer nomes ou botar Lula ou Dilma ou PT ou alguma coisa na história. É sem responsabilidade. A gente está colocando porque é o que a imprensa coloca. Tudo isso está sendo colocado com responsabilidade, porque eu acredito que as pessoas... Quando vem para um debate, tem que vir, em primeiro lugar, com responsabilidade, porque é coisa séria. O que sai aqui, não só está escutando eu, você, Ivanildo, Nil e Tito. Isso é a população inteira que está ouvindo. Então, a gente tem que vir com muita responsabilidade para cá. Não vim aqui simplesmente para jogar pedra no PT. Disse no início que votei em Lula, duas vezes votei em Dilma. Então, não vim jogar pedra no PT. Aceito você dizer, você defender, porque você é presidente do PT. Você coloca que é o partido mais respeitado do PT, talvez até fosse até antes das eleições. A gente viu aqui várias pessoas ligando, Jair, e todas elas dizendo, que demonstrando que o PT não merece toda essa responsabilidade. Eu sei que não disse que só tinha gente envolvida do PT. Coloquei que tinha do Partido Progressista, que você não quer que diga PP, porque parece muito com o PT, do PMDB e do PT, mas tem muita gente do PT também envolvida. Quando você coloca as obras que foi feito muito pela região, quer dizer, Jair, que os recursos da União são recursos do país inteiro, não são recursos simplesmente dos grandes centros, são recursos dos pequenos também. Então, quando vem para Afogados da Ingazeira, é porque também o povo de Afogados também paga seus impostos também. Então, é justo que venha para cá. Eu acho que é feito muito pouco ainda. Acho que tem que ser feito muito mais. Ou por ela, que é a presidente, ou por outros presidentes que venham a ser, que seja do PSB, que seja do PSDB, do P que seja. Tem que ser feito mais, porque a gente também precisa das obras da União. Quantos deputados federais foram eleitos em Pernambuco? Tinha quantos e quantos foram eleitos. Então já é uma demonstração, Jair, que o PT já não é mais tão forte assim. Então o próprio PT, que se desgastou, eu não vou dizer o PT, mas que filiados do PT, que é políticos filiados ao PT, que cometeram algumas irregularidades, que também aí o povo começam a sentir não mais tanta segurança como sentia antigamente. Quando você diz que existe erro na União, no Estado e no município, a gente não está querendo aqui. Você disse que a gente tem hora... Quando não investiga, não presta. Quando investiga, também não presta. Eu acho que tem que ser, sim, investigado. O que eu falei aqui, o bom era que não tivesse acontecido para não ter a investigação. Mas como você coloca que existe coisa errada na União, no Estado e no município, que você mesmo, como presidente do PT, que tem muita força, que denuncie já o que é que está errado no município. A gente nunca proibiu, nunca veio aqui proibir, nem que partido nenhum fizesse suas denúncias. Foram feitas algumas denúncias pelo próprio PT na campanha, e aí contra o prefeito Zé Patriota, e todas deram para trás. Todas vocês perderam. Então, só vocês que têm razão. E onde é que está a razão de vocês? Por que as coisas foram investigadas? Por que não deu certo? Por que o que o PT disse não aconteceu? Então, a gente tem que ter, eu acho que também aí faltou também responsabilidade nas denúncias. Porque se foi julgado, a justiça deu favorável ao prefeito, e você vem dizer que tem coisa errada, que denuncie, não tem problema nenhum, Jair. Eu acho que todos os partidos, todos os governos têm que ser, na verdade, acompanhados. E eu não estou querendo dizer que só o governo de Dilma é que não devia ter coisa errada, não. Eu acho que nenhum dos governos deve ter coisa errada, não. Porque quando tem a coisa errada, quem paga quem é? É o pequeno, é o povo quem paga. Então, não defendo erro nem no governo federal, nem no estadual e nem no municipal. Então, eu acho que o correto não, é não ter a investigação por não ter erro nos governos. Mas, infelizmente, ninguém está livre disso. Então, eu quero dizer a você que não concordo com essa questão do PT é o mais forte. Eu acho que é o mais forte porque está no poder. Se isso que veio agora à tona, que aumento de combustível, a gente pagava, se não me engano, 3,9, passou hoje para 3,46. Aumento de energia, tudo isso já foi anunciado assim pelo povo que ia acontecer. E simplesmente o PT, o Dilma, abafou que não ia ter nada disso. Então, se fosse, por exemplo, um dos três tivesse chegado ao poder, como é que estava acontecendo? Não, a culpa era de quem está hoje no poder. Então, eu acho que não tem de que se reclamar. Os reclames têm que ser do próprio governo, porque está pegando deles mesmo, do PT mesmo. Então, não torço pelo quanto pior, melhor, de jeito nenhum, Jair. Eu acho que tem que ser quanto melhor, melhor, porque assim quem paga é eu e é você. Se acontece as coisas erradas, quem paga somos nós. Lá embaixo, quando você diz que as obras estão chegando, também é quando chega. Acho que talvez chega com maior pressa, maior rapidez. As coisas, quando vêm para prejudicar o pequeno, talvez chegue primeiro para cá do que para lá. Então, eu acho justo que as obras venham para cá, para que o povo também, que paga um preço muito alto, também comece também ter também o sabor de algumas coisas que cheguem, contanto que eu ainda acho pouco que vem.
Eu sabia que ia render o debate, eu vou dar 2 minutos, infelizmente, para cada um, para as considerações finais. Eu vou sortear daqui a pouco a ordem. Vou só ler as últimas opiniões. A Jaqueline Delgado, Nil Júnior. A verdade é a seguinte, se gritar pega ladrão, não fica um. Já disse Bezerra da Silva, está dizendo aqui a ouvinte. Aqui, Lé Cassioli, acho que a situação atual da política brasileira, nessa situação, não existe surpresa nenhuma com relação à roubalheira. O que me deixa indignado, diz ele, é defenderem tanto Dilma e Lula ao dizer que eles não sabem de nada. está dizendo aqui o Leca. Denilson Inácio diz ele, que só fica surpreso com os nomes que não aparecem. Como é que Lula e Dilma culpam os governos passados se já vão fazer 13 anos no poder, está dizendo aqui o Denilson. É, tem um aqui pela internet que está fazendo, é o Alex do São Brás, ele está fazendo uma pergunta, né? O que, é que ele quer saber? Eu não entendi, foi nada. Vê, é porque ele está falando pelo Zap Zap aqui, vê se dá para entender. Fala, danado. É bem, bem curtinha a opinião dele. E a ligação tá ruim pra caramba. Traduz aqui, secretário do Povo. Ah, agora aumentei o som. Vamos ver se agora vai. Cadê? Ele tá dizendo assim, falsa impressão, Jair. Aí também já é demais. Eu não sei sobre o que é que ele tá falando.
Nem eu.
É uma talvez alguma coisa que você tenha falado. Secretário do Povo, sorteia aqui a ordem de quem vai ter 2 minutos pra falar, porque infelizmente... Queria ouvir mais tempo aqui os nossos convidados, sabia que o debate ia render, mas eu só tenho 2 minutos. Quem vai falar agora, puxe um. Vamos lá. Abra, meu filho, isso. Isso. Abra ligeiro, o que é que você tem nos dedos? Isso. Muito obrigado, secretário do... Ivanildo, amigo, eu quero agradecer, vamos às considerações finais com 2 minutos.
Eu só quero agradecer a oportunidade, eu já expus o que eu tinha de falar, né? Mantenho com a mesma minha posição, não é? Espero que a presidente Dilma, ela comece a recuperar o país, né? Ela realmente mostre, né, que vai ser difícil, eu acho, que ela mostrar, porque um Congresso cheio de corrupto daquele jeito, né? Você não tem nem, mas espero que ela continue trazendo infraestrutura para o país, principalmente para a nossa cidade, que ela mantenha, né, esse Bolsa Família, né? Procure, né, não com tanto rigor, mas olhando as condições das pessoas que sofrem, mantenha isso aí e mantenha e mostre no futuro que realmente ela não tinha nada a ver, nenhum presidente, e que as pessoas que roubaram o nosso dinheiro, que eles sejam todos eles condenados.
Obrigado, Ivanildo. Quem vai falar agora é Jair. Jair, suas considerações finais, amigo. Obrigado.
Bem, Júnior, o que eu quero deixar bem claro aqui para a população é que não defendo corrupção de maneira nenhuma, certo? Até como cristão, membro do grupo Fé e Política Dom Francisco, não faria aqui de forma nenhuma. Agora, também não posso aceitar, certo, essa questão de generalizar a coisa ou de atribuir a corrupção a um partido ou a um governo, certo? Quando a gente sabe que a realidade é bem diferente. Raimundo aqui coloca, por exemplo, a questão dos processos, né, da eleição municipal. Eu não queria nem tocar aqui nesse assunto. Mas diferente, Raimundo, do que você está dizendo aí, citando Lula e Dilma, nos processos municipais aqui, as denúncias foram aceitas aqui no município, as denúncias foram até o Tribunal Regional Eleitoral, certo? Teve um caso de cassação aqui no município, a juíza cassou, né, o mandato do atual prefeito. Então, subentende-se que são realidades diferentes, certo, em relação ao que você está citando a Dilma e Lula. Eu estou dizendo aqui que Dilma e Lula não estão citados, não tem nenhum processo contra eles, certo? E diferente do que aconteceu aqui, o processo aqui foi aceito, foi discutido, certo? Foi até a segunda instância, teve um caso até que o PSDB levou à terceira instância, certo? Então, aconteceu, certo, algo aqui diferente do que está discutindo aqui na questão do Petrolão. Então, deixo bem claro aqui para a população que a presidenta Dilma Rousseff, certo, é uma pessoa das mais honestas, certo, que eu já conheci nesse país. E não merece estar pagando por um Congresso corrupto, em sua grande maioria, que se elege às custas de muito dinheiro, e que isso também acontece nos municípios também, Raimundo. Eu estou aqui generalizando a questão da corrupção para a gente ter uma ideia de que acontece sim aqui. Eu, por exemplo, conversei com uma pessoa que fazia serviço em várias prefeituras, e disse, aí eu nunca cheguei numa prefeitura para fazer uma licitação, para a licitação ser correta. Sempre cobravam da gente, ou então já dizia quem é que ia ganhar a licitação. E todo mundo sabe, né? Ninguém é ingênuo para estar achando que isso só acontece no governo federal.
Ok, Jair, obrigado. Raimundo, você é o último aí. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Nil. E quero dizer o seguinte, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas ligaram para cá para dizer da sua insatisfação. A gente não está vendo aqui ninguém dos 12 satisfeito com o que está acontecendo. Então, isso não é um caso só de Afogados. Quando você vê por Afogados, você tira o resto do país. Quero dizer novamente que o bom era que não tivesse acontecido nada disso, porque o país estaria numa condição bem melhor. mas vejo hoje que as pessoas não confiam no... Quando colocam que todos os políticos são iguais, eu também quero assim defender, porque em toda classe existe os honestos e os desonestos, toda classe tem isso. Mas quero dizer que o momento que nós estamos atravessando no país é um momento de muita preocupação, de muita insatisfação da população, eu acho que porque acreditaram demais. E a gente está vendo hoje que, como Jair disse, que o PT é o mais respeitado. Se essa pesquisa tivesse sido antes da eleição, desses 13, 14 pessoas que ligaram para cá, talvez muitos tivessem dito que confiava no governo que aí está. E hoje a gente vê que a insatisfação é geral. Então, quer dizer que se tem alguma coisa errada, que bote para investigar. Eu sou também, defendo a investigação. Mas também quer dizer que o bom era que não tivesse acontecendo nada disso.
Final do debate de hoje, quero agradecer muito a Jair, a Ivanildo, a Raimundo, né, que são três figuras que tem que se registrar, que estão aqui, participam sempre dos debates, nos bons e nos maus momentos dos seus partidos, das suas legendas, sempre que a gente debate, né, tem tido abertura para vir. Então, final do programa de hoje, vem aí o intervalo e na sequência tem o plantão de polícia. O debate das 10.